Agora são 10 horas 36 minutos. Muito bom dia para você de todo o estado do Paraná. Hoje é sexta-feira, 21 de junho de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Em uma hora e meia, bombeiros registram 10 acidentes com moto em Maringá e região. Dentre eles, 3 atropelamentos. No acidente mais grave, no Contorno Sul, 2 pessoas morreram. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes sobre esta série de acidentes envolvendo motociclistas. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem nos acompanha também. Realmente é um número que chamou muita atenção até do Corpo de Bombeiros. Entre 7h40 da manhã e 8h40, horário de pico, né? Muita gente indo para o trabalho, indo para a escola, os bombeiros tinham registrado 9 acidentes com moto. Logo depois, por volta das 9h20 da manhã, mais um acidente, mais um atropelamento registrado, atropelamento de uma idosa. Dentre todos esses acidentes registrados no início dessa manhã, envolvendo motocicletas, o mais grave aconteceu, então, no Contorno Sul. É uma via muito movimentada no período da manhã, nesse horário de pico, para deslocamento ali, muita gente indo trabalhar. As vítimas foram um motociclista, Kelvis Rogério Fagundes de Oliveira, de 52 anos, e a pedestre Roseli Lopes dos Santos, de 50 anos. Os dois morreram na hora, morreram no local ali nesse acidente. Esse acidente aconteceu muito próximo a um ponto de ônibus. Então, quem testemunhou esse acidente viu que a pedestre estava atravessando a via, só que ali não tem faixas de pedestres, é um trecho bastante complicado, muito perigoso para quem precisa atravessar, e durante essa travessia aconteceu então um acidente. Um outro agravante foi o sol. Ali, durante o período da manhã, o sol dificulta bastante a visibilidade, inclusive a Luciana Penha, né, fez uma reportagem, foi até o local e disse, ouviu das testemunhas, que disseram que o sol é muito perigoso, realmente, ali dificulta demais a visão nesse período da manhã e pode ter sido, então, um agravante para esse acidente específico ter acontecido. Além desse acidente, pouco antes desse acidente acontecer, em Sarandi, que é bem pertinho aqui de Maringá, um outro acidente deixou 4 pessoas feridas, entre elas 2 crianças. Então, estavam 2 adultos e 2 crianças em uma moto e uma bicicleta. Pais levando os filhos para a escola. Houve essa colisão, então, entre moto e bicicleta. As crianças com idade entre 4 e 5 anos ficaram feridas. O ferimento mais grave foi de um menininho de 4 anos que estava na garupa da bicicleta, a mãe levando, então, esse menino para a escola e ele teve traumatismo craniano. E houve, então, esse último acidente também registrado nesse curto período, né? 10 acidentes com moto em apenas uma hora e meia. O último acidente dessa série foi o atropelamento de uma senhora, de uma idosa de 60 anos, que estava atravessando também a via em um cruzamento bem movimentado na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto com a Pedro Tax. Ela fica aqui na área central da cidade e ela teria olhado apenas para um lado da via e não viu o carro, a moto, perdão, se aproximando. Acabou acontecendo, então, esse outro atropelamento. Ela teve fraturas, mas não corre o risco de perder a vida. Nosso recado, né, Luciana, depois desse número assustador, até os bombeiros ficaram preocupados com a quantidade de acidentes em um período tão curto, é: tá de moto, tá de carro, tá a pé, tá no trânsito, né? Presta atenção redobrada sempre. A gente dirige, a gente pilota por nós e pelos outros também, e agravantes acontecem. Então, um excesso de velocidade ou um descuido no volante, o sol às vezes prejudicando, tudo isso contribui. Então, a gente precisa mesmo reforçar sempre, aqui em Maringá e em todo lugar, a atenção no trânsito, né, Luciana?
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações, esse balanço desses acidentes todos envolvendo motociclistas. E aí a gente aproveita o embalo para pedir calma, né? Paciência a você, profissional da moto. A gente sabe que está correndo contra o tempo muitas vezes para fazer a entrega do alimento, mas é preciso respeitar as regras de trânsito, entre elas uma das principais, que é o limite de velocidade das vias, né? Ultrapassagens indevidas, o corredor em movimento é proibido, né? A moto pode passar sim pelo corredor, mas quando os veículos estiverem parados. Então, atenção, motociclistas. 10 horas e 41 minutos. Responsável por incêndio no pátio da Polícia Civil em Londrina Diz a polícia que atirou fogo apenas para queimar a vegetação. O homem relatou que não tinha intenção de atingir os carros, o que acabou acontecendo. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. O homem foi flagrado iniciando esse incêndio que destruiu centenas de veículos aqui em Londrina. Ele disse que não tinha a intenção de fazer todo aquele estrago e sequer tinha a percepção de que o fogo ia se alastrar e a tal tragédia acontecesse. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, as imagens gravadas por uma câmera de segurança foram decisivas para identificar o responsável pelo incêndio. Ele que ateou fogo na vegetação, mas as chamas foram então provocadas por conta disso e se alastraram pegando o pátio da Polícia Civil e queimando mais de 1.000 carros ali que estavam parados no pátio. Em depoimento, o morador ali da região, ele morava ali na região, mora, né, onde o incêndio foi causado, confirmou que a intenção era realmente só atirar fogo na vegetação e quando estava no local de trabalho é que ele tomou conhecimento da gravidade da ocorrência desse incêndio. O homem foi ouvido e liberado. O delegado ainda vai decidir por quais crimes ele pode responder. E no incêndio da semana passada, em Londrina, cerca de 1.000 carros, como a gente disse, carros, motos e caminhões foram consumidos pelo fogo. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. É um incêndio que se começou dessa forma, foi muito inconsequente por parte desse homem. Não tinha intenção, né, mas não deveria ter colocado fogo na vegetação próxima a um local como esse, sabia do risco. Olha, a greve nas instituições federais tem uma nova rodada de assembleias e parte dos trabalhadores decidiu encerrar o movimento. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Marina, muito bom dia. Greve essa que se arrasta há mais de 2 meses, né?
É isso, Lucia. Bom dia para você e aos ouvintes. Em uma reunião extraordinária, a maioria dos docentes da Universidade Federal do Paraná votou pela saída coletiva da greve a partir da próxima segunda-feira. Com a decisão, a universidade publicou uma recomendação para o retorno às aulas também na segunda. De acordo com a UFPR, a administração da universidade vai dar prioridade à elaboração de uma nova proposta para readequar o calendário acadêmico com previsão de deliberação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão na próxima terça, como explica o professor e membro do comando de greve, Francisco de Assis Marques.
Aqui no Paraná, a nossa Assembleia decidiu encerrar a greve, né? Infelizmente. Os avanços que a gente teve até agora, tudo foi por conta da nossa mobilização, mas ainda são insuficientes, né? Na nossa avaliação do comando, mas a categoria, a Assembleia, ela é soberana, né? A gente tem que respeitar a decisão.
A reunião aconteceu nesta quinta com representantes dos campi da UFPR no estado e foi comandada pela Associação dos Professores da UFPR. Foram mais de 2 meses de greve para reivindicar reajuste em 2 parcelas. A primeira em janeiro de 2025, de 9%, e a segunda em maio de 2026, de 3,5%, além da reestruturação na progressão entre os diferentes níveis de carreira. O comando de greve pontuou que o reajuste de 0% em 2024 torna a negociação infrutífera. No entanto, tendo votado o fim da greve, os professores devem organizar o retorno do calendário acadêmico.
A Assembleia tinha apontado para segunda-feira, mas não tem nem como acontecer isso, porque alguns alunos não estão aqui. A maior parte dos alunos, né, que é de fora, eles não estão aqui, né? O CEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, vai fazer uma reunião na terça-feira para reorganizar o calendário, né? Então, eu acredito que para a próxima semana, não nessa, na outra, as aulas devem retornar.
Já a Universidade Tecnológica do Paraná, a UTFPR, deve voltar com o calendário acadêmico após os trabalhadores aprovarem em assembleia o fim da greve. O professor Arandi Bezerra, do comando de greve, pontua que, embora não seja o ideal, o movimento conquistou recursos importantes para a recomposição salarial.
Nós fizemos uma assembleia ontem, uma assembleia que envolveu os 13 campi da UTFPR, ela contou com a participação de mais de 400 professores e professoras, e nós, na realidade, votamos assinar a proposta ou a contraproposta do governo. O governo havia feito uma contraproposta na outra semana, que se juntava a outros ganhos que a greve obteve ao longo do mês de maio e início de junho, né? Então, a nossa categoria entendeu por bem que essa contraproposta apresentada pelo governo, ela seria suficiente para que a gente apontasse o encerramento da greve.
A previsão é de que a UTFPR realize uma reunião na terça-feira para definir a reposição de aulas. Apesar do encerramento das greves, os técnicos administrativos das instituições federais seguem paralisados. O CBN Curitiba aguarda um retorno do comando de greve dos institutos federais do Paraná para saber como anda a decisão por lá também, Luciano.
Obrigado, Marina Prota, pelas informações. 10h47, a ministra da Cultura, a Margarete Menezes, que participou ontem do lançamento do Comitê de Cultura aqui em Curitiba, cumpre agenda hoje em Ponta Grossa. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações sobre a passagem da ministra da Cultura aí pelos Campos Gerais. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. A ministra chegou aqui na cidade de Ponta Grossa para participar de um evento regional no interior a respeito de cultura e cumprirá a agenda ao longo do dia. A gente está ao vivo no Cine Teatro Ópera, uma casa da cultura, um cenário bastante importante para a área aqui na cidade de Ponta Grossa, com o repórter Ney Herman, que vai trazer o panorama desse momento e a presença da ministra. Bom dia, Ney.
Bom dia, Emanuel Fornazari, bom dia a todos. Eu estou aqui no Cine Teatro Ópera em Ponta Grossa, que é uma instituição antiga na cidade, com décadas de história, que foi um cinema antigamente com 1.400 lugares e hoje é uma das principais casas de espetáculos do interior do estado. Ponta Grossa tem uma excelente infraestrutura na área de cultura, com conservatório musical, orquestra sinfônica, biblioteca pública, enfim, todas em instalações próprias, e vem desenvolvendo um trabalho muito interessante dentro do campo cultural. Por conta disso, foi escolhida pelo governo do estado como sede do encontro do interior do estado, ou seja, do encontro de cultura do interior do Paraná. E neste encontro participam 150 prefeituras, estão todos aqui reunidos até amanhã. Neste momento estão cantando o hino nacional com a ministra Margarete Menezes no palco, junto com diversas autoridades da região aqui dos Campos Gerais, do centro-sul do estado do Paraná. Entre essas autoridades, o deputado Eliel Machado, que foi o responsável pela vinda da ministra Margarete Menezes para Ponta Grossa para participar desse encontro de cultura do interior do Paraná. Então participam 150 prefeituras aqui, 150 cidades do município do Paraná, através dos seus gestores. É um evento voltado para gestores de políticas públicas e o objetivo é capacitar esses gestores para que eles possam executar melhores programas na sequência dos eventos. A ministra deve cumprir também uma agenda no período da tarde, e essa agenda envolve uma ida até a Universidade Estadual de Ponta Grossa, né, onde ela vai assinar um termo de cooperação técnica entre o Ministério da Cultura e a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Margarete Menezes é a quarta ministra a visitar Ponta Grossa nos últimos 2 anos, após o ministro do Turismo, Celso Sabino, do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e da ministra da Saúde, Nísia Trindade. Ney Herman para a CBN.
Esse Ney Herman conversando conosco, direto do Cine Teatro Ópera. A ministra ainda não falou e não atendeu a imprensa na hora que ela chegou. Chegou já um pouco passado do horário do início das atividades, acabou não conversando com a imprensa. Vai falar apenas no período da tarde, nessa coletiva na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Luciano.
Obrigado, Emanuel e Ney, aí pelas informações direto dos Campos Gerais do Paraná. E acontece neste sábado amanhã em Cascavel, no Oeste, o encontro dos dinossauros do rádio. Cerca de 200 radialistas de todo o Paraná devem participar. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Roberto, qual deve ser a média de idade se somar de todos os 200, hein, Roberto? Será que passa de 1.000 anos? Bom dia para você.
Eu acredito que passa, Luciano. Bom dia para você, bom dia para os amigos que nos acompanham. Como sextou, vamos trazer esse assunto. Enquanto de fato acontece amanhã, tem que fazer o cálculo, viu, Luciano? Aqui em Cascavel, durante todo o dia, com muitas atrações, músicas, bate-papo, mais de 200 radialistas, alguns profissionais com mais de 50 anos de atividade. O evento Dinossauros do Rádio, ele chega à sua 8ª edição, reúne comunicadores de todo o Paraná e a cada ano que a gente vem observando é que aumenta a participação. Mauro Prando, um dos organizadores que está no rádio desde 1986, destaca, Luciano, que resenha e boas histórias não vão faltar.
Esse é o maior encontro de radialistas do Paraná, é a 8ª edição que estamos realizando. E a gente tem recebido amigos da imprensa, TV, jornal, imprensa escrita e, claro, principalmente do rádio, né? O encontro é o Dinossauros do Rádio e vem gente de todos os cantos do Paraná, né? E temos uma imprensa forte, várias rádios, e, enfim. Resenha não vai faltar, né? Assunto, risada e rever os bons e velhos amigos, né? Trocar ideias e relembrar dos ótimos tempos, né?
Eu estava fazendo um cálculo aqui, se cada um dos 200 com 40 anos, imagina 2 vezes 4 dá 8 mil anos. É tempo, hein? É tempo, viu, Luciano? E além do bom papo envolvendo antigas histórias, também certamente fará parte das conversas o atual momento do rádio, a presença do digital, as mudanças, as adaptações. Você não é dinossauro do rádio ainda, né? É jovem, mas será bem-vindo. Os organizadores estão, inclusive, estendendo o convite a você, a equipe do CBN Paraná. Todos são bem-vindos nesse evento de amanhã aqui em Cascavel, a 8ª edição dos Dinossauros do Rádio. Luciano?
Legal, hein, Roberto Benjamin? Vai ter muita resenha, sem dúvidas, com esse povo todo que entende muito de rádio, tem experiência, né? Os dinossauros do nosso rádio. Eu posso me considerar, talvez, com um filhote do rádio. Eu estou aí desde 2008 no rádio. Lá se vão 16 anos, né? 16 anos.
É, então, tá a caminho.
É, tô a caminho. Eu sou um filhote ainda de dinossauro de rádio. Ainda tô longe dessas figuras que vão se reunir em Cascavel, no oeste do estado. Obrigado, Roberto Benjamin, pelas informações. Assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.